Entrevista do dia.
Agora, para a gente falar sobre um estudo que está sendo feito, o Amapá registrou, gente, nos últimos anos, vários casos de mamíferos encalhados, principalmente na costa do estado. E a gente vai estar recebendo aqui no estúdio hoje a geógrafa Cláudia Funi, que é mestre em biodiversidade tropical e coordena o projeto Caracterização e Monitoramento de Cetáceos nas Bacias Pará, Maranhão e Foz do Amazonas.
Tudo bem, obrigada.
E também estamos recebendo Luiz Sabione, que é médico veterinário do IFAP, o Instituto Federal do Amapá, pesquisador, colaborador do Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos Amazônicos. Primeiro, Cláudia, explica pra gente o que é esse projeto.
Esse projeto que a gente vai fazer, ele é decorrente da atividade sísmica que está sendo feito na bacia do Pará-Maranhão e pega parte da Foz do Amazonas. Então, durante um ano, vai ter um navio disparando sons nos oceanos. Então, são sons muito fortes, que pode causar um certo impacto na
vida
na
marinha.
Isso, que existe. E o que pode gerar alguns encalhes. Então, tem uma condicionante do IBAMA que obriga que os estados que estejam nessa área de atividade façam um monitoramento para verificar os encalhes e se eles são frutos ou não dessa atividade.
Cláudia, esses barulhos, esse barulho que é emitido pelos navios num trabalho como esse, ele é suficiente para deixar os animais, por exemplo, como é que a gente pode explicar?
Desorientados
e parar em outro lugar?
Sim, pode causar.
Sair ali da sua rota, do seu meio?
Sim, bandos inteiros podem desviar da sua rota por causa desses sons. Então, um dos trabalhos até que o Luiz vai fazer, que ele é veterinário, é verificar se tem danos na bula timpânica desse animal.
E são sensíveis.
Sim, algumas análises, né, de necrópsia dessa parte do ouvido, né, e também de alguns vasos específicos do sangue, conseguem, né, dar um sinal ali de alerta se realmente aquele animal é vítima daquela atividade ou se foi um encalho ocasional, né, causado por outro motivo.
Esses estudos já estão ocorrendo?
Esses estudos, eles sempre ocorreram, principalmente na parte sudeste e norte do Brasil, onde já tem exploração de petróleo, onde já teve pesquisas, e é a primeira vez que ele vai ser feito aqui na costa do Amapá. Pela primeira vez a gente vai integrar esse projeto. Então, nos outros estados, já ocorre há décadas, então centros de estudos já foram estruturados, recurso humano capacitado para esses atendimentos, equipamentos para isso, mas aqui no Amapá vai ser a primeira vez e vai se iniciar agora.
A gente já teve, por exemplo, registro de animais encalhados aqui na Praia do Goiabal, foi o mais recente, né? Ali a comunidade viu e pôde acionar as autoridades. Existe um trabalho junto às comunidades, né, para que as equipes possam ser acionadas numa situação como essa. A gente sabe que a costa, o nosso litoral é imenso e tem regiões que não são habitadas. Pode ocorrer, de repente, de ocorrer um encalhe e ninguém souber.
Sim, eles são essenciais. Todos os atendimentos que a gente conseguiu fazer foi porque algum comunitário, pescador, viu esse animal ou entrou em contato com a gente. Por exemplo, no Bailique já tem os pescadores que já têm contato direto com a gente e avisam, ou eles publicam em mídias sociais e alguém vê em algum momento isso chega até a gente. Então a gente fez atendimento já nos últimos anos a 4 baleias, uma minca encalhada, que essa estava viva e saiu, um jubarte.
Aqui na nossa região?
Tudo na nossa região. A minca em Maracá, a jubarte na região do Bailique, e que é a que está exposta no Museu Sacaca, até que a gente resgatou os ossos e montou. E dois cachalotes, um em frente à Rebio Piratuba e agora essa mais recentemente na Praia de Goiabal. E todas essas, a gente só chegou ao animal porque
com
comunitários.
A comunidade.
E eles, inclusive, nos ajudaram a resgatar o material, a tirar ele de área de maré. Na Jubarte, foram todos os comunitários que fizeram. Até que na exposição que a gente tem no IEPA, tem um totem que é com a foto deles trabalhando, o nome deles, da equipe, tudo que ajudou, que são fundamentais.
Que bom que tem essa conscientização, né? A costa amapaense, Cláudia, ela tem um comportamento bem diferente, né? Eu lembro que numa conversa aqui com uma pesquisadora do IEPA, ela falou que para fazer pesquisas em campo na costa, no nosso litoral, é preciso contar com a ajuda das pessoas que conhecem a região por causa de horário de maré, do tempo que eles podem ficar na região e sair em segurança até que a maré volte a subir novamente. Vocês também contam com esse tipo de colaboração.
Fundamental. Até para a gente fazer o projeto e a gente orçar o que era o equipamento que a gente precisava, qual era o barco, foram com os pescadores que a gente foi falar para saber qual é o tipo de embarcação e motor que a gente conseguiria chegar mais rápido
mais
ao atendimento.
Com segurança.
Isso, de maneira mais rápida e segura. Então, a gente vai até adquirir duas voadeiras, uma que vai navegar para a região do arquipélago da ilha de Maracá e a outra que vai percorrer o arquipélago do Bailique e Marajó. E elas foram, então, vão ser construídas, né, com as características fornecidas pelos pescadores para a gente.
Vocês vão monitorar toda essa região?
Não embarcado. A gente vai poder atender os encalhes. Então, dizem que numa segunda etapa de um projeto, a gente poderá fazer o monitoramento embarcado e ver também vivos, né? Agora, esses são encalhes, o que chegar na costa só, que a gente vai poder atender.
Dr. Luiz Sabione, que é médico veterinário do IFAP, faz parte desse trabalho aí, nesse projeto. Por que que é necessário fazer o monitoramento e o mapeamento desses encalhes?
É, a gente tem um interesse científico muito grande, né? Até porque, como a Cláudia falou, é uma região pouco conhecida, né? Então, qualquer informação que venha, né, a partir desses encalhes, é interessante para a gente estar estudando, né, enriquecendo, conhecendo a nossa fauna marinha, né? E no âmbito do projeto, a importância é que alguns achados, né, nessas carcaças, vamos dizer, o animal encalhou, né, e ele está ali no que a gente chama de COD 1, COD 2, que é uma carcaça que ainda não está em um estágio avançado de decomposição, a gente tem condições de abrir, né, estudar, verificar os órgãos, as alterações, né, e algumas alterações específicas que podem estar relacionadas com a atividade que a Cláudia mencionou, né, da sísmica, né, essa emissão de sons, né, já tem alguns trabalhos que comprovam aí que pode estar afetando principalmente o ouvido interno desses animais e essas alterações, elas são visíveis, né, são passivo de estudo e de poder associar a atividade, né, então por isso que o IBAMA, né, ele determinou que fosse feito essas avaliações específicas, necroscópicas, né, de procurando por embolias, principalmente, e por lesões no aparato auditivo, que pode ser indicativos, né, de que esse animal veio parar, né, veio a encalhar devido à atividade em específico, né, de emissão de sons, atividade sísmica.
Todos esses encalhes já registrados até o momento, já se tem algo que aponta nesse estudo, no resultado dessas análises, que indique
do porquê,
pode,
né,
ter sido isso?
É, então, aqui essas atividades ainda não iniciaram, né?
Uhum.
Então, assim, a gente está fazendo um estudo prévio, né? Considerando que a atividade ainda não está acontecendo.
Mas os exames apontaram alguma coisa
então,
nesse sentido?
No caso, assim, o que a gente tem resgatado muito material já com COD 3 e 4, que é o que a gente já considera um estágio avançado de, por exemplo, a baleia, né? Essa baleia que a gente atendeu, ela estava num estado ali muito avançado, então a gente quase não conseguia identificar que órgão era o quê,
uhum,
né? Tava tudo já podre. E assim, essa parte do COD, né, é uma coisa que não existe assim, em tantas horas ele é um animal, vai ficar, depois ele passa para o outro COD, né? Isso vai variar com o clima. Então, numa situação ali de sol muito quente, umidade, água batendo, vem urubu e bica.
Tempo resposta até chegar em
isso, até chegar numa região
distante.
Meio inóspita. Então, até então a gente ainda não conseguiu, a gente conseguiu coletar os aparatos auditivos desses animais, inclusive a gente vai analisar, né, quem faz essa análise é um laboratório específico lá do Rio Grande do Norte, né, mas assim, a gente já sabe que pela deterioração da carcaça, talvez esses achados não apontem diretamente para atividade sísmica, já que inclusive ela não está acontecendo ainda, né, mas é importante que a gente vá fazendo, né, vá monitorando até para ter esse parâmetro, né, antes da atividade acontecer, a gente detectou isso e a atividade começou a ser conduzida, a gente, né, de repente outras espécies surgiram, né, desorientadas, a gente vai conseguir, né, inferir aí se essa atividade realmente está impactando diretamente nesses encalhes.
Não é comum, mas já ocorreram o quê? Quatro?
Sim, que a gente registrou já quatro, mas quando você conversa com pescadores, eles contam relatos de outros, eles têm às vezes ossos de outros animais encalhados, às vezes de muito tempo atrás. E embora, por exemplo, esse cachalote que a gente atendeu, embora não desse para identificar a causa-morte, ele traz muitas informações para a gente.
Esse último agora.
É, por exemplo, ele é um fortíssimo indício de que os cachalotes se reproduzem aqui na nossa frente. Uhum. Coisa que a gente ainda não sabia.
Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Onde eles vivem? Eles estão aqui próximo, né, para virem parar aqui na nossa costa?
É, talvez eles estejam usando essa área, né, que é uma área mais rasa, vamos dizer, para reprodução, né? Então, era esse cachalote que a gente foi atender, era um bebê, né?
É.
Recém-nascido. Assim, os ossos não estavam nem fundidos ainda, né? Tava, tinha aquela moleira, assim, ainda, né? No crânio. São indícios, né? São dados. Às vezes a pessoa fala, poxa, o animal tá morto, porque você vai correndo lá atender, né? Aí, isso, cada minuto ali conta, né? No material que vai ser cientificamente mais interessante pra gente, vai ter mais informações pra gente.
Quais os próximos passos, né, desse trabalho?
Sim, os próximos passos, diz aí, Claudinha.
A gente começa com uma sensibilização das comunidades.
Das comunidades.
Isso, então a gente vai ter campanha fluvial, em que a gente vai desde o Sucuriju até um pouco mais pra frente de Chaves, no Marajó, porque a gente vai atender também essa parte das ilhas, do Canal do Norte e arquipélago do Marajó, porque a logística pra gente acessar é muito mais viável do que de Belém pra lá. Então a gente ficou não só com a Amapá, mas com essa parte. E a gente vai ter sensibilização terrestre também para ir principalmente nas colônias de pescadores em todo o estado. Desde o Oiapoque até do Laranjal, todos. Porque são eles que...
Tem esse contato mais próximo ali com esse dia a dia, vamos dizer assim, essa rotina.
E a gente vai disponibilizar um número, né? A gente tá com cartões e com material gráfico para levar até essas comunidades para que elas nos acionem através desse número quando tiver qualquer encalhe, né? Qualquer relato de animal.
O número já está ativado?
Já está funcionando.
Você tem o número?
Sim, podemos dizer o número.
Pode falar.
Então, qualquer avistagem de encalhes de mamíferos aquáticos, sejam golfinhos, baleias, botos e também tartarugas marinhas e aves marinhas, por favor, podem ligar para 99206-3344 ou 99116-3712. Vai estar, assim, sempre vai ter alguém com esses números,
é,
24
plantão,
horas.
Ele é o WhatsApp, as pessoas
WhatsApp
podem mandar
também.
Fotos e
sim,
vídeos.
Pode, sim. Pode. Inclusive, isso é muito importante para a gente ter, né, antes, para a gente se preparar para a atividade, saber, né, o acesso, né, a dificuldade ali que a gente vai enfrentar, né, mas a gente está com essa equipe preparada, inclusive na equipe tem alunos do IFAP também, então a gente procura envolver, né, os estudantes para participar, para conhecer, né, e para tomarem nessa atividade como deles também, né, uma parte de aprendizado enquanto eles estão fazendo uma atividade aí científica.
Olha, a gente conversou com a Cláudia Funi e Luiz Sabione. Obrigada pelas informações. Bom
Obrigado,
dia.
Nós que agradecemos a oportunidade. Bom dia.